para toda a região e também via internet rdplanalto.com. Estamos também ali no nosso trabalho do aplicativo. Você sintoniza a Rádio Planalto News em qualquer lugar do Brasil e do mundo a partir da Planalto News de Passo Fundo. Vamos juntos, então, trazendo as novidades aqui nesta terça-feira de Comando Popular. Vale a pena se ligar. Hoje que é dia de São Jerônimo. São Jerônimo, que nós temos aqui uma comunidade que presta homenagem lá no Jerônimo Coelho. Tem a capela de São Jerônimo, padre doutor da igreja. Também nós lembramos aqui que nesta data celebramos o Dia da Bíblia. Dia da Bíblia, encerrando o mês da Bíblia, que é o mês de setembro. E morria aos 84 anos em 2017 Adelar Bertucci, acordeonista, cantor e compositor brasileiro, uma linda trajetória na música do Rio Grande. Está conosco, nos honrando com a sua presença em nossos estúdios nesta manhã de terça-feira, doutor Jaime Giolo, diretor do campus Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul. Doutor Jaime Giolo, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, é uma alegria estar aqui contigo.
A gente que se encontra em tantos eventos, a sua vida sempre dedicada à educação, né, professor?
Há muitos anos. Já fiz 40 anos de magistério na educação superior.
E é uma paixão pela educação. E educação é um tema apaixonante?
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, é muito envolvente, né? Porque ele é um continente no país, né? Movimenta muitas pessoas. Para ter uma ideia, nós temos em torno de 50 milhões de alunos no Brasil. 50 milhões de alunos e 2 milhões e 300 mil professores que saem todos os dias de suas casas e tal e vão fazer alguma atividade educacional no Brasil. É um continente, né? Que movimenta mais pessoas numa área é a saúde, mas a educação vem logo em seguida.
Universidade Federal da Fronteira Sul, vamos resgatar um pouquinho da trajetória aqui em Passo Fundo. Começou lá junto ao santuário até chegar à área central de Passo Fundo?
Isso, nós veja que quando o Ministério da Educação anunciou um plano de expansão das escolas médicas federais, nós tivemos que fazer um movimento, porque para poder trazer um curso para cá. As escolas, aquele projeto das escolas médicas estava previsto o projeto para 15 escolas no norte, nordeste e centro-oeste.
Certo.
A gente estava com uma universidade nova, tínhamos começado a implantar a Universidade Federal em 2010, isso foi no início de 2012, né? Eu tentei convencer o Ministério da Educação que nós precisaríamos ter um curso de medicina aqui. Mas sozinho eu não teria feito. Foi feita uma mobilização enorme aqui, em Passo Fundo. A prefeitura, as lideranças dos hospitais, o sistema de saúde como um todo, da região, deputados estaduais, deputados federais, e fomos a Brasília e conseguimos. Em junho de 2012, foi expedida uma portaria com as escolas e lá estava uma escola para Passo Fundo. Começamos rapidamente. Bem, quando você entra num projeto, você tem que começar ele, não dá para ficar esperando, né? Então, alugamos, a prefeitura, na verdade, alugou para nós o seminário Nossa Senhora Aparecida, ali fora, quem sai para a Soledade. Fizemos as reformas necessárias e na metade de 2013 começamos o curso. Né? Segundo semestre de 2013 começamos o curso de medicina. Já formamos 11 turmas.
11 turmas?
É. 300, quase 400 médicos já formamos em Passo Fundo.
Profissionais que já estão no mercado, não apenas aqui em Passo Fundo, em a região e Brasil afora.
Sim, nós já matriculamos alunos de 24 estados do Brasil.
24 estados só, passaram aqui pela trajetória da instituição.
Só 3 estados que não tivemos alunos ainda, mas vamos ter, que é Roraima, Acre e Alagoas. Dos outros estados do Brasil, temos alunos. E alguns bastante. Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná tem bastante também. A maioria do Rio Grande do Sul, a grande maioria.
E sempre tem espaço para a chegada de novos médicos, o campo de atuação é excelente.
Sim, a demanda por médicos no Brasil é grande, é grande. Tem muitos municípios que não conseguem médicos. E municípios distantes dos grandes centros têm muita dificuldade. Então, o que acontece? Às vezes, os municípios colocam salários altos e aí atrai um médico, depois não consegue mais continuar pagando aquele salário, aí perde os médicos. É uma situação difícil. Quando esse plano foi feito, e com razão para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, nós argumentamos isso, nós levamos dados da nossa região, que são mais de 500 municípios, porque a Universidade Federal pega o Sudoeste do Paraná também, Oeste de Santa Catarina, e aqui a região Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul, né? Nós apresentamos lá dados sobre quantos municípios não tinham médicos, né?
Pois é.
Então, usamos uma filosofia para formar médicos de família e comunidade, para poder ter os médicos presentes na educação básica, né?
E é um desafio também dos prefeitos de vários municípios encontrar os médicos para a saúde da sua população.
Sim. Às vezes eu fico conhecendo coisas exóticas, assim. O salário do prefeito, é maior do município, né? Mas pelo salário do prefeito você não consegue médicos. Então tem às vezes que as prefeituras são obrigadas a subir o salário do prefeito para poder ter médico.
Veja que situação. Né?
Ou então os médicos abrem mão de parte do salário para poder se encaixar no sistema público de saúde municipal. Tem essas coisas. Né?
Correto. Antes de falarmos da expansão também aqui, que vem para a Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui em Passo Fundo, é uma curiosidade, quando chega alguém para cursar medicina, no geral, ele já vem com uma área que ele sonha, vou atuar em tal área, ou de repente durante o curso ele vai conhecendo, vai se apaixonando por uma área em específico, como acontece no próprio direito, né? Alguém chega com um sonho, de repente durante o curso vai conhecendo outra área. Como é que quem chega buscando a sua formação na medicina?
Muitos dos alunos já vêm mais ou menos imaginando o seu futuro como especialista, né? Mesmo porque na medicina, a grande parte dos alunos que entram na medicina já fizeram o vestibular várias vezes. Então, a média é 22 anos, né?
Sim.
Dos integrantes, em torno de 22 anos. Significa dizer que são pessoas já mais experimentadas, assim por diante, já tiveram contato com o curso, pelo menos tentativa de entrar nele várias vezes e tal. Só que isso é bem provisório. Ele vai começar a fazer o curso, já se preocupa com a residência que vai fazer depois, porque a ideia de ser especialista ela é muito forte, né? As pessoas querem uma especialidade. Mas aí depende das experiências que vão tendo ao longo do curso, dos professores, né? Um professor, uma sumidade numa área que eu nem tinha pensado que podia ser interessante, um professor mostra as possibilidades que tem em determinada área, e aí os alunos vão se adaptando a isso, vão mudando de perspectiva e tal. Mas quando estão no internato são os dois últimos anos.
Correto.
Cuja prática é o essencial. Tem também atividades teóricas, mas a prática é intensiva, né? Por isso que se chama internato, porque se interna no serviço de saúde, ou seja, tem que trabalhar intensamente ali. Nesse período, eles vão desenhando claramente a especialidade que eles querem fazer e começam a estudar, inclusive, para as seleções das residências que vêm depois.
Correto. E para formar esses profissionais aqui, diretor do Campus Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul, doutor Jaime Giolo, como é que está o corpo docente, como é que está o quadro funcional, a estrutura para receber esses estudantes?
A nossa estrutura é muito, muito boa. Nós temos um quadro de professores excelente. Bem, qual é que é o melhor indicador para você saber se um curso funciona bem? É o resultado que os alunos te apresentam no final, né?
Sim.
Então, nós tivemos recentemente a divulgação do último ENAD, que é o exame nacional que é feito para os estudantes da educação superior brasileira. Na medicina, nós tiramos a maior nota do Rio Grande do Sul. Nós tiramos a maior nota entre as universidades federais do Brasil, a segunda maior nota entre as universidades federais do Brasil. E tiramos a quinta maior nota de todas as instituições brasileiras. Então, isso já mostra, né, o trabalho que é feito ali. Que eu atribuo muito à qualidade dos professores, o esforço dos alunos. A grande maioria, 85% dos nossos alunos, são cotistas, vêm pelas cotas.
Sim.
E são absolutamente dedicados e tal, fazem o seu esforço. E especialmente a conexão com a teoria e a prática. Nós tentamos colocar em contato com a prática da saúde desde o primeiro semestre. Nós temos uma figura chamada imersão.
Imersão.
Então, eles vão ali fazer as suas imersões, um turno por semana, depois vai aumentando e tal. Até os primeiros 4 anos, a imersão é um pouco menor, quer dizer, a presença na prática é um pouco menor. Depois, os 2 últimos anos, então, absolutamente intensa, como todos os cursos de medicina, tem 2 anos de internato. Mas a nossa presença nos ambulatórios, nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, é constante. Essa conexão, ela dá uma qualidade também para a formação teórica. Porque você está estudando lá determinada doença. Uma coisa é você estudar nos livros, ouvir palestras sobre isso. E a outra coisa é você estudar e, ao mesmo tempo, ir ver uma pessoa que está com aquela doença.
Conhecer a realidade de perto, né?
Exatamente.
O mundo que cerca, o que vem pela frente na tua caminhada profissional.
Quando você, por exemplo, tem que, com a sua equipe, com o seu professor, tem que dar uma resposta para uma doença que existe ali, um paciente que você visita, quando você vai estudar aquela matéria, ela tem outro peso sobre você.
Sim.
Né?
Você passa a compreender o mundo de outra forma.
Exatamente.
Importante. Essa é a formação, então, dos nossos futuros médicos aqui. Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Passo Fundo, tem novidades chegando, tem expansão diária, doutor Jaime João?
Sim. Eu disse uma ocasião, eu estava com um familiar no hospital, quando começamos esse processo de implantar a universidade, estava num quarto lá do Hospital São Vicente, que se observava a área do quartel ali. Né? Tinha outras propostas, né, para instalar o campus. E eu falei para as pessoas que estão lá, eu estou olhando aqui pela janela e estou vendo uma universidade federal ali. Não? E foi aí que fomos atrás desse terreno, né, que estava sendo usado por outras finalidades da prefeitura e também da polícia estadual e assim por diante. Mas o exército tinha saído em 2000, né, daqui. No ano 2000 foi para Francisco Beltrão. Então, a finalidade inicial daquela área, ela não estava sendo executada mais, porque o exército tinha se retirado. Eu fui à Secretaria de Patrimônio da União, em Brasília, e depois na Superintendência aqui em Porto Alegre, e fomos examinar aquela área. E descobrimos que ela foi segmentada em 5 matrículas. Uma delas está com a Polícia Federal, que é uma menor, está no canto, lá no canto. As outras 4 áreas, 2 delas, as maiores, estavam com a União Civil. E outras 2 áreas estavam com a União, mas sob o controle do Exército Brasileiro. A da União Civil nós já trouxemos. Tá? Já trouxemos em 2014 e aí começamos a construção e instalar. eram as duas áreas maiores, das 5 hectares daquilo, 50 mil metros quadrados, aquilo que nós tínhamos, né? Mas a solicitação foi constante das outras duas áreas, porque a nossa intenção sempre foi começar com o curso de medicina, estruturar bem a nossa presença no sistema de saúde e assim por diante, e depois fazer um grande centro de formação em saúde, trazer os demais cursos. E nesse sentido, alguns anos atrás, começamos com o curso de enfermagem, e fomos reunindo as condições e abrimos esse ano a enfermagem. Mas nós temos que abrir pelo menos mais 7 cursos, né? E fomos intensificando a nossa reivindicação do terreno, conversando com o Exército. Mudavam também os comandos, e tem que começar de novo, e assim por diante. E fomos até o ministro da Defesa para solicitar este terreno. E, de fato, foi, né? O Exército fez a chamada manobra patrimonial. Passou, então, para a Secretaria de Patrimônio da União. E nós recebemos, então, agora, saiu a semana passada, quinta-feira, saiu a portaria do Ministério de Gestão e Inovação, nos dando, então, essas duas áreas que faltavam, que são mais 20 mil metros quadrados.
Então, a destinação ali é para novos cursos, investimento na área de saúde.
Sim, sim. Vamos fazer um centro de saúde. É claro que já tem pedidos de outros cursos, viu? Tem pedido de outros cursos, mas acho que tem que insistir nisso para não pulverizar demais. Hoje a situação da educação superior brasileira, ela está muito caótica. Eu estava falando com os diretores da rádio aqui, enquanto esperava, que no último censo, por exemplo, Carvalho, o censo da educação superior que saiu no passado, que saiu agora, semana passada, em relação a 2024... No Brasil se ofereceu 23 milhões de vagas da educação superior. 23 milhões de vagas. O ensino médio brasileiro forma 2 milhões por ano.
23 milhões é o dobro da população do Rio Grande do Sul.
Sim, mais que o dobro da população do Rio Grande do Sul.
Pois é.
Então há uma oferta enorme. E não é porque seja pública ou não que isso fica fora dessa disputa exageradíssima pelas vagas e tal. As públicas, eu não vi, não separei por federais e estaduais, mas dá para fazer isso. As públicas ofereceram mais de 900 mil vagas e matricularam um pouco mais que 500 mil. Ou seja, mesmo ali, veja, das vagas oferecidas pelas instituições públicas brasileiras, em torno de 400 mil ficaram sem ingresso.
Pois é.
Sem ingresso. Então, essa questão tem que cuidar. Tem que cuidar. A gente vai ficar no terreno da saúde, examinando, inclusive, os cursos que têm, de fato, bastante relevância, seja na atenção primária, seja no trabalho hospitalar, porque a saúde demanda muito, muito pessoal, viu? Muito pessoal.
Próximos passos aí, doutor Jaime Giolo, agora sai a publicação da portaria, se fala em prazo agora de consolidar o projeto, a utilização dessa área, o que se projeta para o futuro agora?
Então, estive ontem conversando com o comando da Polícia Estadual, que está sentada ali, porque também a gente não vai criar problemas para o outro serviço importante para a sociedade, né? Então, eles têm projeto para se instalar num outro lugar e assim por diante. Pode demorar um tempo. Sim. Enquanto isso, a gente vai fazendo o projeto da reforma daquele prédio que está ali, vai projetando as outras coisas, tem que negociar com o Ministério da Educação todo o plano futuro agora, porque enquanto não tinha o terreno, também não tinha muito o que negociar, né? Então, agora vamos negociando, mas a ideia é fazer um pacote com mais 7 cursos da saúde. Então, com esses dois que temos, ficariam 9. Acho que dá um baita de um centro de formação em saúde. Além disso, continuar com as coisas que nós estamos tocando em frente. Porque as pessoas, às vezes, não se dão conta da dimensão que tem um curso de medicina e da articulação que ele permite com o setor de saúde. Por exemplo, aqui em Passo Fundo, o Hospital São Vicente e o Hospital de Clínicas tinham um conjunto bastante grande de residências médicas.
Certo.
As residências médicas formam os especialistas que já são médicos, né? De todo o Brasil vem gente aqui. Eles tinham muito interesse que as bolsas, que cada residente recebe uma bolsa, né, para fazer a sua residência,
sim,
que hoje está em 4.000 e pouco. Né? Que o Ministério da Educação pagasse as bolsas para permitir, por exemplo, uma saúde financeira mais adequada para os hospitais. Isso só foi possível pela incorporação de todas as residências na Universidade Federal. Então, todos os alunos da residência, que são 301 médicos residentes que fazem residência médica, aqui são alunos, formalmente alunos da Universidade Federal. Evidente que numa parceria, pactuados com os cenários de prática, que nós chamamos. Isso nos permitiu, por exemplo, abrir residência também no Hospital de Óleos, em Passo Fundo. Isso nos permitiu abrir residência no Hospital de Clínicas de Carazinho. Isso nos permitiu abrir residência de medicina de família e comunidade em Pontão.
Uma integração regional, hein?
É. Nós temos residência de família e comunidade, que é aquele médico que vai trabalhar nas unidades básicas de saúde e assim por diante, tem 5 unidades em Passo Fundo. Vamos abrir agora em Marau. Vamos abrir em Carazinho, que é uma forma de fazer isso. Além disso, temos um programa multiprofissional para outras áreas de saúde, no caso, psicologia, farmácia e enfermagem, em Marau funcionando, que pode ser ampliado. Nós abrimos, junto com os cursos de residência médica, um curso de especialização para médicos estrangeiros. O que que é isso? São médicos que se formaram no exterior e, portanto, o diploma deles não tem validade nacional. No Brasil, não tem validade no Brasil. Então, ele não pode fazer a residência médica. Porque para fazer a residência precisa um diploma validado no Brasil. Mas ele pode fazer todo o trabalho, todo o estudo que um residente faz. E depois ele volta para o seu país e o país dá para ele o título de especialista. Então, nós temos 20 médicos hoje no Hospital de Clínicas fazendo esse tipo de formação. São médicos da América Latina e da África que fazem isso e voltam.
Olha só, interessante. Para quem está ouvindo agora também, vamos aproveitar a sua presença, doutor Jaime Giolo. Está ouvindo agora, quer saber sobre o processo seletivo rumo a 2026, datas previstas para o processo seletivo para os interessados?
Nosso processo seletivo é o Sistema Unificado do Ministério da Educação, chamado SISU.
Tá.
Né? Sistema Unificado. Faz tudo pela internet. E se usa a nota do Enem. Então, os alunos têm que fazer o Enem. Aqueles que querem entrar pelo SISU, na Universidade Federal nós trabalhamos com o SISU. E, então, eles fazem o Enem. Depois de feito o Enem, que vai ser agora em início de novembro, a inscrição já fechou, inclusive, fechou em junho. Eu não sei bem, não lembro bem as datas do período da inscrição, mas os alunos fazem o Enem e se inscrevem junto à plataforma do Ministério da Educação, o SISU. Os alunos do ensino médio já sabem tudo.
Ah, isso, sim, né? Já.
Estão por dentro.
Estão no dia a dia encontrando os links aí.
E aí nós recebemos depois, então, as inscrições e a classificação, de acordo com a nota, dentro das devidas cotas dos alunos. E aí a gente faz os editais de chamada para fazer as matrículas e tal, né?
Correto. Doutor Jaime Giolo, diretor do Campus Passo Fundo da Universidade Federal da Fronteira Sul, Muito obrigado pela sua presença, nos atualizando aqui das informações, das novidades, também a expansão que é apresentada aqui para a instituição. É. Algum detalhe a mais, alguma outra informação Sim. da instituição para os nossos ouvintes da Rádio Planalto News?
Eu queria te dizer o seguinte, eu estava relatando ali a questão da experiência da residência médica, mas tem outras duas coisas que nós já fizemos. Nós pactuamos com a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo a oferta de vagas para mestrado e doutorado em ciência cirúrgica. Nós temos 22 médicos fazendo este curso a partir do nosso campus, com aulas virtuais, assim por diante, para fazer o mestrado e doutorado lá. Mas uma coisa de muito impacto em Passo Fundo foi por iniciativa, inclusive, do Hospital São Vicente, do Hospital de Clínicas. Nós instalamos nos dois prédios que nós herdamos do antigo quartel, ali no nosso espaço. Abrimos ali, hoje temos 78 salas ambulatoriais que atendem as especialidades, funcionam ali dentro. Por ali passam em torno de 350 pacientes por dia de toda a região. Ali trabalham os médicos e funcionários dos hospitais, ali trabalham também nossos professores, ali trabalham residentes, ali vão nossos alunos e se atende a população nas várias especialidades ali dentro. E tem um ambulatório específico para a população indígena e um que funciona uma vez por mês para atendimento da população imigrante, exclusivo. Então, você percebe que o campo da saúde ele cria um ecossistema muito importante. É nesse ambiente que a gente vai inserir os demais cursos articulados com o sistema de saúde e assim por diante, né?
Esse é o nosso tema apaixonante da educação, também com a saúde, aqui em destaque com a Universidade Federal da Fronteira Sul. Doutor Jaime Jolo, obrigado pela sua visita aqui. Até uma próxima oportunidade.
Foi uma honra. Obrigado.
Doutor Jaime Jolo.